Com prazer e satisfação, estou recebendo, nesta manhã de segunda-feira, presidente da Copersuca, Arlindo Manente. Presidente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Já agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco aqui cedinho no nosso café.
Bom dia, Nino Marmoro, bom dia, nossos ouvintes da Rádio Imigrantes, de modo especial, nosso associado da Copersuca.
Muito bem. E nós tivemos, então, na última sexta-feira, um momento importante da Copersuca, com a reinauguração da unidade básica de sementes na comunidade de Livramento. Gostaria então que o presidente, nesse momento, também fizesse uma análise dessa reinauguração, porque foi praticamente feito um histórico desde o início da unidade, né, até essa reinauguração, novas instalações, com certeza já para qualificar a produção de sementes, que já é uma marca registrada da Copersuca.
Sim, Moro, nós então temos a nossa unidade de semente desde 1986, né? A primeira unidade de sementes aqui no sul do estado. Já na época, a diretoria da época já tinha a visão, né, que nós precisaríamos de sementes melhores, né? Nós tínhamos aí o projeto Provárgeas iniciado em 81 e 82 e com sucesso, né? Então precisaríamos que de variedades novas e sementes novas.
Sim.
E variedades novas a nossa Ipagre, né, com a Estação Experimental Itajaí, tem, né?
Sim.
Faz, né? E precisaríamos, então, de multiplicar essas sementes para que nós possamos, assim, passar por nossos associados, né, todos os agricultores, de forma geral, para que pudéssemos ter, assim, uma produtividade melhor. Então, fizemos lá um histórico, né, da UBS, desde quando iniciou, com as diretorias, né, com as placas que colocamos lá na parede, assim, para mostrar, né, das pessoas que fizeram, né, desde o início.
Sim.
Então, foram três etapas, né, quando foi inaugurada em 86, depois uma ampliação feita em 2004, né, com silos e tudo mais, e agora sim, então, com as máquinas modernas que nós temos hoje, né, para poder tratar a semente, eletronizar ela, trazer ela com bastante qualidade para o campo.
Sim.
Assim, então, fizemos essa data, né, de sexta-feira, que você pode estar presente, toda a imprensa em geral e autoridades aqui do município também, os deputados Thiago Zilli e Zé Milton estavam lá também para nós também mostrarmos a eles, né, o quanto é importante, né, como são representantes aqui do sul do estado.
Sim.
O quanto é importante a cultura do arroz aqui, porque é a cultura mais plantada aqui, né?
Uhum.
E assim, então, fizemos essa data, então, de sexta-feira, né?
Uhum. Muito bem. Com certeza estivemos lá presenciando novos equipamentos também, máquinas, né? E eu só gostaria de saber, assim, o investimento que foi realizado pela Copersuca nessa reinauguração, então, por favor.
Nós tínhamos esse terreno, né? Assim, talvez algum dos ouvintes não saibam, nós tínhamos esse terreno que foi doado na época. A Copersuca comprou essa área de terra e doou para a prefeitura, e a prefeitura doou para o estado.
Certo.
Até porque a Copersuca não tinha recurso na época para colocar uma unidade de sementes. Então, o estado, então, de pronto, colocou, né, aquele primeiro pavilhão de tijolo à vista que aí estava, e assim, então, alocou para a Copersuca, né?
Uhum.
Alugou, como se diz. E o resto do terreno também estava, que era do estado. Então, de um tempo para cá, nós fomos buscar esse terreno de volta, né? Porque o estado também não interessava mais investir, porque hoje nós temos, assim, a nossa vida própria, né? Então,
sim,
de pronto, então, o governo passado, do Moisés, com seus secretários, se colocaram à disposição, junto com o prefeito municipal, o Sandro, né, fizeram toda uma caminhada aí. Então, o estado doou de volta para a Copersuca, aliás, para a prefeitura, e a prefeitura, então, doou de volta para a Copersuca. Então, fizemos esse pavilhão novo no entre os silos e esse pavilhão existente, que daí, então, hoje, então, permitiu que nós fizéssemos uma ampliação, e colocando lá, assim, máquinas modernas, né, uma selecionadora eletrônica de última geração, um valor aproximado de R$1 milhão, e também um TSI, que é o tratamento de sementes, né?
Uhum.
Também com todo o aparato na volta ali, também mais de R$1 milhão, né? Então, um pouco mais de R$3 milhões foram investidos para que nós possamos, assim, ter a semente de qualidade, né? Como estava falando no dia da inauguração, e esse ano é um ano para se ver o que é um tratamento de semente, né?
Uhum.
O que é uma semente de qualidade?
Isso.
Sementes que ficaram submersas aí alguns dias, né? Com alagamento de enchentes, sementes germinadas que estavam ali embaixo da água. Então, hoje a água saiu e as sementes continuam aí.
Sim,
continua perfeito. Aí, então, por quê? Porque esse tratamento de semente, ele oferece ali dois tipos de fungicidas, que é para proteger as sementes, que ela tenha mais vigor, que tenha uma mais resistência. Então, se teve aí lavouras bem formadas com essas sementes. Então, é o futuro, né? É a tecnologia onde se coloca menos sementes por hectare e se tem um estande melhor de sementes. Porque, como eu estava falando sexta-feira, era normal, né, nós colocarmos aí 180, 200 quilos de semente por hectare, né?
Sim.
E hoje, um bom estande de semente, uma boa planta, uma boa área formada, se faz com 120 quilos, 130 quilos.
130.
É 130 quilos. Então, claro. Se diminui. Então, se economiza, porque não se gasta, né?
Sim.
Então, hoje, o conselho que eu dou como produtor também é que a semente feita em casa, claro, cada um faz como acha melhor.
Sim.
Mas se faz a conta, vende esse arroz, né, os 4 sacos de semente, ou 3,5 que fosse, e coloca só 2,5, ele tem benefício, porque vai pegar uma semente pronta, uma semente tratada, uma semente de qualidade, né?
Uhum.
Então, automaticamente se tem uma maior produtividade.
Sim.
Isso acontece com a semente de milho, para ter um exemplo, né?
Uhum.
Milho, nós tínhamos aí muita terra parada, muito, porque não pagava a pena plantar, porque era 70, 80 sacos por hectare, 60, né?
Sim.
E hoje se fala em 200, se colhe 200, né? Por quê? Porque tem tecnologia, tem semente, tem adubação, recomendação técnica, então tudo é muito medido, tudo é muito cronometrado ali, né? Se bota tanto de calcário, tanto de adubo, e se tem a produtividade. Então,
sim,
o arroz é a mesma coisa, né? Então, sempre trazendo um bom conhecimento para o nosso agricultor, nosso associado, né?
Uhum.
Que ele tenha sempre a melhor produtividade.
Muito bem, perfeito. Só para a gente relembrar um pouquinho, a produção ali, atual e também a anterior. Quanto é que era a produção de semente?
Quando iniciou a UBS, que era assim a Secretaria de Agricultura do Estado, junto com a IPAGRE, na época, foi montada com a capacidade de 6 mil sacas.
6 mil.
Que já era bastante, né?
Tá.
Porque o objetivo da época era fornecer de 2 a 3 sacas, até 4 sacas por produtor. Para que ele fizesse lá num canto da sua propriedade, lá né? Fizesse a sua semente. Aí foi o que aconteceu na época. Então já melhorou bastante.
Sim.
Cada um tinha uma semente nova, uma semente já de variedades boas, né?
Sim.
Então, mas depois o tempo foi passando, aí em 2004, então o presidente que me antecedeu, o Flávio Marcon, junto, eu estava na diretoria com ele também, e a gente viu que já se tinha assim, uma tendência do produtor não salvar mais semente em casa, pegar uma semente pronta.
Uhum.
E foi onde que deu mais um passo. Colocamos lá, então, passou para 75 mil sacos. Foi um salto, né?
Sim.
75 mil sacos a capacidade. Aí, então, agora sim, então, esse ano já trabalhamos com 100 mil sacas de coisa.
Uhum.
E com o futuro, nós prevemos aí um pouco mais de 100 mil sacas, né?
É,
hoje nós temos máquinas para trabalhar a semente. Desde a hora que ela chega, o primeiro caminhão de semente chega na unidade, nós já temos capacidade de botar na máquina e tirar ela pronta.
Uhum.
Aí colocamos aqui nos pavilhões das filiais, que já a semente já fica no destino, vai para o destino certo, né?
Certo.
Hoje tem local para guardar. E tem onde que temos assim o futuro, né? Já
sim,
mostra isso com sementes, né? Como é feito com a soja, com o milho. O arroz não foge da regra, é a mesma coisa, né?
Inclusive tem uma máquina lá que é proveniente da Alemanha, né?
Sim, a máquina importada. A máquina,
né?
Como eu digo para vocês, a máquina de alta produtividade, máquina, tecnologia, o que tem de melhor hoje em seleção eletrônica, né?
Uhum.
Ela consegue ver dentro da casca a cor do grão, né?
Certo.
Então, se tem um grãozinho de arroz vermelho, que hoje tem alguns grãos, agulhinha já vermelho que cruzou, ela passa na máquina e ela tira praticamente 100% desse arroz.
Uhum.
Aquele grãozinho que você não consegue enxergar, que o percevejo, o bicudo, danificou ele quando estava com um grão leitoso,
uhum,
aquele grãozinho com a manchinha preta que não vai germinar, aquele grãozinho também a máquina enxerga e tira isso, né?
Uhum.
Então, é realmente a coisa muito moderna.
Muito bem. E a gente pôde presenciar lá também, de acordo com as explicações do gerente lá do local, que é o Leandro Valnier, né? Tudo o que acontece desde o início até a finalização, então, né?
Com certeza, hoje, se falar nesse número de quantidade, né, de sacas de arroz beneficiado, se pensa que se trabalha lá com muitas pessoas, né?
Uhum.
Que nada, se trabalha com poucas pessoas e o resto da estrutura fica no campo, que são os nossos técnicos, né? Que vem pegar a semente ali e leva no campo para o nosso associado, nosso agricultor, plantar. Então, é uma coisa que trabalha enxuta, né? Uma coisa que trabalha com pouca gente.
Sim.
E o resto está no campo trabalhando com o nosso associado. Então, se passar lá, você não vê lá um batalhão de gente, não vê?
Não vê, né?
Só vê porque tudo bag, é tudo empilhadeira, é tudo correia transportadora, então é bastante bastante moderno a nossa unidade de sementes.
Muito bem. Então, com certeza, um investimento aí para qualificar já essa produção de sementes, já que a cooperativa é uma do Estado, uma das melhores produtoras de sementes, né?
É bem isso mesmo, Moro. Nós temos aí hoje uma capacidade grande para trabalhar as sementes, né? E também hoje digo que é a maior unidade de sementes do Estado, né? Em Santa Catarina. Sim. Então, isso nos orgulha muito, porque quem nos ajuda a fazer muito isso é o associado, é o produtor no campo. Não tivesse ele lá no campo, também não adiantaria ter sementes, né? Mas então, isso a gente vê o trabalho do dia a dia, junto com nossos colaboradores, nossos técnicos, né? Onde estão lá. Uma equipe prepara a semente aqui e a outra já leva para o campo para assessorar melhor o nosso associado, o tempo de germinação, alguns produtos se colocam na semente, então tudo tem que ser um conhecimento. Sim. Não é só jogar um bag de arroz, um saco de arroz lá na água, tira e espera ele brotar. Não é assim, tem que ter todo um trabalho, que a hora que põe na água, tantas horas de encharcamento ali no tanque, tira, depois passa até para um bag e para o outro, cuide para a semente não escaldar dentro do bag ou dentro do saco, então todo um trabalho, porque a semente é um ser vivo, né? A hora que você coloca na água, ela já começa o processo de germinação e tem que ter um acompanhamento. E tendo-se bom acompanhamento, lá na lavoura ela vai vir com muito mais vigor e com muito mais força, né, para que nós tenhamos assim uma lavoura bem conduzida.
Muito bem. Por isso que é importante também a utilização através do produtor da semente certificada, né?
Com certeza. Nós temos aí Parque Itajaí hoje com... De 5 anos para cá, amor, nós tínhamos a média do município, era em torno de 140, 150, 145 sacos por hectare. De 5 anos para cá, nós passamos para 180 a região.
180.
Esse salto se dá o quê? As sementes novas. Sim. E por incrível que pareça, nós temos sementes aí novas sendo lançadas agora, o ano passado, esse ano, mas com o pé da semente lá de... Foi lançado em 1994. Então são genéticas boas da época, que se aproveita lá, uma parte se aproveita o pé, outra se aproveita o grão, e eles fazem os cruzamentos, não me peçam agora, que é uma coisa muito técnica, eu não saberia explicar. Uhum. Mas nós temos uma variedade 108, que é a mãe de todos esses arroz ali. Uhum. 108. Tem uma canela forte, um pé forte, onde se consegue botar um cacho maior nela com maior número de grãos, né?
Sim.
Então são todas assim, umas coisas feitas lá, que eu digo para ti, nós estamos na frente, não, hoje nós temos aí no Brasil a unidade de Itajaí ali, do centro experimental aí, eu acho que é uma das melhores, junto com o IRGA do Rio Grande do Sul, é a melhor que nós temos no Brasil hoje para variedade de arroz. Então, o potencial aí, dizia o Douglas, né, que é trabalhando na EPAG, que não temos surpresa, e daqui a pouco nós estamos trabalhando com 300 sacos por hectare.
Olha só.
Então, é bastante tecnologia, e isso temos que ter técnicos, temos que ter um acompanhamento no campo, orientação, para que isso possa acontecer.
Sim.
Porque quando nós eu lembro que em 1986, 87, por aí, veio um técnico um técnico desse, um melhorista de sementes lá de Itajaí, aqui no Salão Paroquial, que é naquele antigo Salão Paroquial pequeno que tinha ali.
Certo.
Aí disse que o arroz Sica 8 na época tinha potencial para 15 toneladas por hectare. Eu estava junto e teve gente que achou graça, inclusive eu.
Olha só.
E eu digo para ti, e boa dessas variedades, um pouco tem desse Sica 8 também.
87.
Então, dizendo que dava isso. Nós produzíamos com 120, 130. Então, eles estão falando hoje de 300 sacos por hectare. Uhum. Então, vamos trabalhar para isso, vamos ter o conhecimento, né, e acompanhar. Sim. Isso e fazer bom uso desse conhecimento, dessa tecnologia, e valorizar bastante os técnicos que estão no campo, que eles estão aí passando, e é para nós sempre melhorar o nosso ganho, né, que nós consigamos permanecer no campo. Né?
Muito bem, perfeito, então. Nosso ouvinte Francisco está mandando um abraço aí para o presidente da Copersuca, Arlindo Manente, tá ok?
Obrigado, Francisco.
Tá bom, então. Presidente, mais alguma informação para o nosso ouvinte nesta manhã de segunda-feira?
Moro, nós já falamos bastante sexta-feira, hoje também, né? Temos,
sim,
com certeza, em outros dias falaremos novamente nas nossas reuniões, né? Nossos, na cooperativa. E eu tenho mais a agradecer ao prefeito municipal, que desde o início se colocou à disposição para que nós pudéssemos, né, reaver nossa unidade de sementes, né? Que para poder acontecer tudo que acontecer de investimentos e tal, nós teríamos que fazer isso. E o prefeito se colocou à disposição com sua equipe, né? E fomos a Florianópolis, voltamos e fomos novamente. Agradecer também o Cláudio Damo, que na época era a secretária de Indústria e Comércio que iniciou isso com a gente, depois, sim, por motivos particulares também, não deixou a secretaria, mas o Zé Besbate deu o apoio, né, o suporte, aham, que nós pudéssemos também chegar aonde chegamos até agora com esses nossos investimentos, já colhendo os frutos, para dizer assim, porque nós temos hoje já o plantio encerrando na região, uhum, e temos aí bastante satisfação de agricultores e tal, satisfeito com o trabalho feito dessas máquinas e a nossa semente, né? Então isso nos deixa muito, muito grato. E também aos colaboradores, né? Nós temos desde do secador de arroz lá, que vai lá, bota uma lenha no forno lá para poder criar, fazer a caloria para secar o arroz. Sim. E temos aí então um trabalho de qualidade e de conhecimento deles também, que tudo isso faz o conjunto, né, para que nós possamos sempre ter o melhor resultado, né?
Perfeito. Nosso ouvinte aqui, o Alencar. O Alencar está dizendo o seguinte aqui, ó. Bom dia, Moura, bom dia, lindo. Parabéns ao presidente da cooperativa, a toda a equipe por esse belo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. O Arlindo, além de ótimo gestor, preserva as raízes antigas da Copersuca. Esses dias ele me enviou uma foto de uma ata que o meu nono escreveu. É, para você falar a data aí.
É, essa ata é do início da década de 70, bem no início da década de 70, uhum, conversando com o Alencar, disse, Alencar, tem um material lá na cooperativa que o teu nono, o seu Tranquilo Luciete, né, tinha uma letra perfeita, né? Então, assim, estou vendo aqui, uma letra que ele era professor na época, né?
Sim.
E seu Tranquilo é uma pessoa muito dedicada, tinha muito conhecimento, né? O saudoso Tranquilo Luciete era associado, né? Então, sempre que podia, ele ainda visitava a Copersuca, né? E o Alencar, então, é neto do seu Tranquilo, nosso abraço, Alencar, a família. O seu Tranquilo também muito fez para que nós pudéssemos chegar hoje onde estamos, né?
Ah, sim, né? Com certeza.
Somos muito gratos à Copersuca, tem muita gratidão por essas pessoas. E eu tenho no informativo o Copersuca, eu pedi para o Fernando Bendo sempre anunciar os sócios fundadores na época, sim, né? Então, semana passada ele também anunciou de um sócio fundador. São, né? Tem ainda alguns remanescentes desse, mas nós estamos aí valorizando isso também.
É.
Porque as pessoas que fizeram. Então, hoje estamos aqui por quê? Porque eles fizeram lá no passado. Somos gratos a isso, né?
Perfeito, então. Um abraço, muito obrigado, desejo um ótimo dia de trabalho, grande semana e até a próxima oportunidade aqui no nosso café.
Moro, obrigado a você mais uma vez por estar presente de sexta-feira também, sempre levando as informações da Copersuca, e deixar o nosso abraço aqui aos nossos agricultores da região, de modo geral, e em modo especial aos nossos associados, né, que sempre têm comparecido e sempre têm acreditado no nosso trabalho. Um abraço a todos e bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Então, conversamos com o presidente da Copersuca, Lino Manente.